E aí, meus amigos, estamos aí, Tatu Tal, que está na área de volta, está aqui em BH. Estou chegando no. Uai, Bim, você já está aqui no mercado novo, filho?
Uai, meu filho, mas eu cheguei aqui foi quase meio-dia, ué. O busão agora só tá vindo 3 vezes por dia para Belo Horizonte, hein? Uai, ou senão só chegava aqui à noite, então feliz mais cedo.
E o Renan, cadê o Renan?
Tô chegando, vim andando na rodoviária.
Pertinho, né, filho?
Pertinho.
A gente está aqui. Eu, João Lara, meus amigos Robson Torres e Renato Bittencourt, a gente está no Mercado Novo aqui em BH hoje. A gente veio conversar com o nosso amigo Leandro Laranjeiras. E aí, meu amigo?
Salve, galera. Tamo junto aí. Obrigado aí pelo convite.
Primeiro, agradecer você ter comparecido aí, trocar ideia com a gente, tá? Obrigado, viu, filho?
Eu que agradeço.
O Leandro, eu conheci ele aqui em Belo Horizonte. O Leandro tem um trabalho muito massa, segmentado dentro do Oriental. A gente conhece ele em BH, eu acredito que todo mundo que é da Tatu antiga já tem conhecimento. E eu acho que no Brasil, até no mundo, né? Leandro, eu te conheci primeiro, primeiro contato que eu te mostrei, quando eu cheguei aqui no, onde eu trabalho hoje, no Buritis. Você cresceu aqui na região, né? Você começou a tatuar aqui no Estrela d'Alva, né? O Amsterdalva. E como é que foi essa história aí? Como é que você começou, velho?
Em 95 a gente tinha um grupo de grafite em BH, que era os Formigas, né? Esse grupo nasceu na antiga Fafiche, né? Na escola onde a gente estudava. Era eu, o DMS e o Lipe, né? O Davi, o Felipe Câmara. E aí a gente começou dentro da escola, né? Grafitando dentro da escola e tal. O grupo foi crescendo e começamos a grafitar BH. Nesse período eu conheci o Maurão, o Mauro Cardoso, Mauro from the Hills, que grafitava Big Time na época. E ele tem um primo que é um tatuador de BH já da década de 80, né? Que é o Ivan,
Isso.
Ivanzinho. E aí o Mauro começou a aprender e eu aquilo ali influenciou muito. Eu curti demais e colava, ficava ali olhando e tal. E aí, no começo de 2000, comecei a tatuar também. Mais a galera do bairro, alguns amigos e tal, a galera delinquente, queria carregar tatus orientais, né? Na época tinha aquele lance do estereótipo e tal. E isso foi muito bom para no começo para eu ter bastante pessoas para praticar, né?
Legal.
E você trabalhou muito tempo em BH porque você teve um intervalo grande que você foi para Itália, né?
Não, na verdade, eu tatuei mais tempo no estado do Rio do que em Belo Horizonte, logo no começo mesmo. Depois dessa fase do Estrela d'Alva, quando nos conhecemos, eu tinha aberto o estúdio, isso foi em 2006, eu acredito. Mas antes disso, do começo de 2000 até 2006, eu tatuei no estado do Rio. Eu era meio hippie, né? Meio doidão. Eu peguei um ônibus com uma mala de roupa, outra de material de tatu e fui pro estado do Rio.
Tu tampou em Macaé, né, Leandro?
Tatuei Macaé, Rio das Ostras, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu,
aproveitando.
Ah.
Rio Bonito. Tatuei no estado do Rio quase todo. E fiquei
Legal,
5 anos rodando o estado do Rio tatuando. Então, foram os primeiros 10 anos, assim, de tatuando bem, com pouca informação, né? Pegando um pouco aqui, um pouco ali. Fui aprendiz em alguns estudos no Rio também. Uns bons, outros ruins, mas tudo valeu o aprendizado, assim.
Massa. Aí você voltou para Belo Horizonte, ficou um tempo aqui e partiu para Itália.
Quando eu voltei, eu abri o Custom Tattoo, que era ali fronteira do Estrela d'Alva com Buritis. Fiquei quase 2 anos com o estúdio aberto, mas eu já colecionava revistas de tatuagem europeia, onde eu seguia os eventos que aconteciam de tatu fora do Brasil, né? E meus super-heróis estavam todos lá e tal. Na época eu tinha muita influência do trabalho do Felipe Leu, Gaiato, enfim, daquela turma que a gente curtia ali, né?
Era as vitrines da tatuagem.
Enfim, eu tive a oportunidade de ir para Milão, pro Quinto Tatu, isso em 2007. E foi justamente quando, na convenção de Milão, que era na época uma das principais convenções do mundo, eles iam fazer uma tatu em colaboração daquele projeto do Paul Butch com o Philip, com a turma do Art Fusion, né?
Ah, sim, né?
E, bom, chegando lá, eu dei entrada no meu processo de cidadania, que saiu muito rápido, italiano, e acabei ficando por lá esse tempo todo.
E você tá falando aí que no começo você já teve um grande impacto aí, né? Então, imagino que teve muita experiência na Itália. Tem alguma coisa assim que você acha que moldou muito, que é relevante falar?
Total, cara, foi pontual demais, assim, o meu trabalho pré e pós-Itália, assim, principalmente depois dos primeiros 5 anos. Eu cheguei lá fazendo um oriental, né, que era a interpretação minha, pessoal, dos temas do Oriente, assim, com influência daquilo que eu tinha acesso no Brasil até então, meu trabalho era naquela pegada ali do Júnior, do Teodoro, né? Bem dinâmico e tal.
Uhum.
Traço mais solto, fazia bastante movimento e tal, no fundo, etc. Mas eu não entendia muito em relação a, por exemplo, aplicação de tinta, quanto era sólido, diferença dos tamanhos na criação do fundo, para com o personagem, para com o resto da composição e tal. Era mais uma interpretação pessoal mesmo.
Sim.
Lá o trad é muito forte, né? O trad em geral. Uhum. Assim. Então eu tive contato e trabalhei junto com pessoas que eu comecei a absorver um outro lado, assim, uma outra visão mais gráfica, né? Em 2009, eu participei de um evento, de uma conferência internacional, onde veio, agora me falha o nome dele, mas ele é o cara que fez o full body do Robert Miro, lá de Amsterdã. É o mestre dele.
Uhum.
Fiz um workshop de 3 dias com esse cara, né? Onde ele se ficou assim mesmo, num palco, né? Com tradução ali no ponto e tal. Esse lance de simplificar a natureza, né? Então, assim, os elementos, a água, a rocha, a estrutura de animais, de dragão, carpa e tal. E aquilo abriu minha cabeça para outro universo, assim. Né? A partir dali, meu trabalho mudou completamente. Tanto por trabalhar com essas pessoas, quanto frequentar esses eventos. A Convenção de Milão, frequentei todos os anos, praticamente, que eu estava lá. E outras convenções também. E aquilo foi abrindo minha cabeça para fazer um trabalho mais clássico. Eu entendi a diferença entre o tradicional japonês e o oriental.
Ah, legal, velho.
Foda.
Te trouxe muito entendimento, né, cara? Essas experiências aí que você teve por inúmeras vezes aí, só foi agregar mais e mais conhecimento.
Total, abriu minha cabeça, fez entender que menos é mais, assim, sempre, assim. Acho que o esquema ali tava mais em entender a composição, né? Como vestir o corpo, tamanho dos elementos, essas coisas todas que antes eu não tinha essa preocupação. Meu trabalho mudou ali.
A tatuagem, ela requer muito essa questão da simplicidade mesmo, né, velho?
Total, total.
E você rodou na Itália ou você sediou em Milão?
Eu tatuei na Europa e em outros países, mas eu fiquei fixo em Milão porque depois dos primeiros 5 anos a gente abriu o Quantum Tattoo, né?
Uhum.
Lá no Centro Histórico de Milão. E eu trabalhava muito, cara. Era um período que eu tava, tipo, viciado em trabalhar, desenhar, pintar e tatuar. E comecei a fazer projetos grandes, né? E aquilo me tomava muito tempo. Tatuava de segunda a segunda, tatuava domingo, tatuava direto, sessões longas, fazia sessões de 8 horas, 6 horas direto. E aquilo acabei não aproveitando a Europa tanto quanto eu gostaria.
Ô, Leandro, falando, né, cara, desses estudos, né, cara, que você teve na Europa, influenciou o seu trabalho, pelo que você teve, que eu tive próximo de você aqui no Rio, né, cara, influenciou até a mim também, cara, essa questão da perspectiva, né, do tamanho, né, dos elementos. Isso aí é um parado que eu absorvi muito depois de você.
Ó, que massa.
E uma outra coisa também, cara, que é muito legal no seu trabalho, assim, apesar de você fazer bastante japonês, né, que você carrega uma brasilidade muito legal no seu trabalho, assim, não só na tatuagem, assim, mas nos termos que você usa, nos desenhos, e teve também, né, cara, acho que ser uma grande influência também foi o seu projeto de música na Europa, né, cara, o lance de forró e tal, todo esse trabalho, né, que você levou lá pra fora, né. Queria que você falasse um pouco disso pra gente, cara.
Ô, Renan, sim. Ah, eu sempre fui apaixonado por cultura brasileira, cara. Paralelamente à tatuagem, minhas duas grandes paixões, assim, tatu e a cultura brasileira. Então, chegando lá na Europa, a gente, depois dos primeiros cinco anos, a gente abriu o Quanto, né? E aí acabamos linkando uma galera de cultura brasileira lá também, a galera da capoeira, a galera que promovia festa, e uma turma também tinha uma banda de forró, samba, choro e tal. E junto com essa galera, a gente começou a conversar e tal, a galera falou, pô, Leandro, por que você não assume aí, vamos fazer uma parada legal, grande, e foi quando a gente criou o grupo Forró em Milão.
Ah, legal.
Onde a intenção era ensinar pra galera a dança, um pouco mais sobre a cultura, sobre a dança, promover eventos, né? Hoje é um projeto grande lá da Europa, tá no circuito aí do forró brasileiro. A galera que ganha o campeonato de Dunas Taunas lá vai pra turnê europeia e acaba sempre passando lá pelo nosso projeto, tanto de bandas quanto de pessoal da dança também, DJs, enfim, todo mundo geral aí.
Legal, legal.
Em 2012 eu tive a oportunidade de ir pro festival Baião em Lisboa, feito pelo Henrique Matos, do projeto Forró de Lampião, lá de hoje Espaço Baião, lá de Lisboa. Com uns desenhos, uma série de tatu tradicional que eu fiz com temática do em homenagem ao Gonzaga e outros grandes cantores e compositores da música nordestina. E nesse evento fizemos a exposição e fiz a decoração também do espaço, onde eu pintei uns estandartes com temática de cordel, né? Esse lance do quadrinho, legal, cara, acho que tem muito a ver com o lance da gravura, né? Na verdade, esse lance de cultura popular mundial, assim, é, eu acho, sim, que tem um link entre tudo, essa coisa do povo, né, do dia a dia, que conta a história do povo, conta o dia a dia do povo em forma de gravura. Eu acho que isso pra mim é um link, assim, eu acho que uma coisa influencia,
verdade,
a outra, né?
E a cultura japonesa, ela é rica também, né?
Total. É, o trabalho artesanal, né, ali da gravura e tal, e que a gravura é a mãe da tatuagem japonesa, né? É, dizem até que alguns gravuristas, já há uns 400 anos atrás, eram também tatuadores, né? Não sei se confere até onde dá pra saber. Então, assim, eu gosto muito da obra e do ponto de vista do Ariano Suassuna e da galera da cultura armorial, né? Onde linka, assim, a nossa origem folclórica ibérica, né, e a herança, uhum, que eles têm na nossa cultura. Eu gosto muito, me influenciou muito mesmo.
Legal, cara.
Ô, Leandro, seu retorno ao Brasil, ele se deve a alguma coisa específica?
Então, cara, eu voltei porque na época a mãe do meu filho decidiu que ele nascesse aqui, né? E ela é de Goiás, de Goiânia, então a gente voltou para Goiânia diretamente, onde eu tive a oportunidade de conhecer uma galera muito massa da Tatu, cara, uma galera também que eu aprendi muito, a galera que hoje são grandes amigos. O primeiro estúdio que eu colei lá foi a Psycho Vision, do Pedro e do Adrian Dorme, do coletivo. Salve aí, galera. Lá foi muito massa, era um espaço privado, um casarão, galera super envolvida com pintar, desenhar. Foi muito legal estar lá esse período. Aí eu vim para BH de guest na época da Omoku, né? Fiquei, uhum, um período lá. E quando eu voltava para Goiânia, eu fiquei também no Robinho, da Tatu Lab, salve do Robinho, e no Alberto Sá, do Garuda Tatu. Onde eles são monstros, cara. A galera tatua demais, pude absorver outras coisas, porque eu tava com a cabeça muito focada também no japonês e tal, e ali trabalhando com pessoas que faziam estilos diferentes e numa pegada diferente, assim, eu consegui também absorver muita coisa de tetsuji, de técnica mais suave e de outras coisas que hoje eu tô aplicando em outros trampos também. Então,
pô, só o caldo, né, velho?
Claro, foi massa esse período. E aí, pô, depois de um tempo em Goiânia, eu decidi voltar pra BH, né, minha terra, saudade da galera, enfim. Eu voltei, fiquei um tempo no almoço, né? E depois fui pro Pietá. Fiquei no Pietá, cara, acho que 5 anos agora. Chegando lá, foi também ótimo. Fui trabalhar com amigos e gente que eu admiro há muito tempo. Um estúdio BH histórico. Salve Marcelo Gringo, Cris aí, galera. Muito foda lá.
Então, Laranja, conta um pouquinho desse projeto aí. Você tá partilhando ele com o Juninho Rodrigues, que é o Urutu, tatuagem. Vocês escolheram um local muito tradicional em BH, né? Que tá vendo um resgate muito grande da cultura de BH, né? A história de BH, que é o Mercado Novo. Como é que tá sendo esse processo aí? Conta um pouco da escolha que vocês tiveram, se tem algum porquê específico.
Sim, sim, cara. O que rolou ali foi um amigo que tava abrindo um negócio lá, comentou comigo, falou, cara, então você devia dar uma olhada lá, porque eu acho que tem tudo a ver com você e tal. Uma primeira vez, aí eu falei, não, tentei ver com outros amigos, se a galera animava, acabou passando batido, enfim, ficou uns 2-3 anos, né, essa coisa na minha cabeça, até quando eu fui no mercado e passei um dia lá, e aquilo ali, realmente, eu entendi, cara, o tanto que é legal. O mercado é um prédio da década de 50 de BH, né? Que foi criado para tirar a galera do mercado central ali do terreno. Mas eles acabaram comprando o terreno e ficando lá, ou alguma coisa assim, se eu não me engano. Aí o mercado ficou decadente por todos esses anos, funcionando mais no esquema de gráficos, né? Que tinham ali. E um pessoal nostálgico, a música da caipira, que frequentava ali os bares, pessoal que distribui ali fruta e tal. E ainda tinham 2 andares sobrando ali em cima, com praticamente nenhuma atividade. Aí veio uma galera massa de BH, que hoje é o Conselho do Mercado, com um projeto de revitalizar, ocupar aquele espaço da maneira interessante, valorizando o produto tradicional regional, né? E foi isso que eu vi quando eu fui lá. Foi, comecei a participar das reuniões, né? E entendi que tinha tudo a ver com o meu trabalho, né? E daí, tamo lá. Espaço maravilhoso, convido aí a galera para conhecer. Tanto a parte artística, temos galeria, temos loja de artesanato, de arte, gastronomia, cerveja, um espaço muito legal. E eu fico feliz também estar participando de estar lá, né, ocupando esse espaço, que para mim também tem um valor agregado ali, um valor nostálgico. Meu avô me levava ali para comer queijo. também sempre usei as gráficas para fazer meus serviços gráficos ali e tal. Então tem aquela memória afetiva ali do lugar, sacou, velho? E tá muito massa mesmo. É, o Juninho,
legal, cara.
No Pietá, e a gente tava meio que na mesma pegada, assim, de fazer algo pra nós e tal, né?
Uhum.
E deu certo, cara. Tamo lá, felizes. E agora é só esperando esse vírus sair fora aí mais rápido possível, né? Pra gente poder aglomerar geral lá e confraternizar.
E essa questão do mercado, o mercado ele tem uma característica que é muito artesanal, né? Que eu acho que se enquadra muito com o trabalho total que você sempre realizou.
É, eu acho legal mesmo, cara, porque o Leandro, pra quem nunca viu o material dele assim de perto, o Leandro sempre teve um cuidado muito legal com os merchandising dele, né, cara? O Leandro já produz já sketchbook há um tempo, material de print, assim, os papéis, é sempre aquele cuidado de ser um papel bem legal. Teve também, né, Leandro, aquele body switch, né, que você fez o couro sintético, aquilo é muito legal, assim, silcado. Sempre teve um cuidado, né, cara, com os seus merch, assim, de apresentar de uma forma bem legal, né, cara? Bem limpa.
Pois é, cara. Eu pego a influência de trabalho de UQAE, trabalho de gravura mesmo, em geral. Tento aplicar isso no meu trabalho, né? Esse projeto da pele sintética foi um projeto que eu fiz com o Douglas Mendonça. Hoje, um grande fotógrafo promissor. Adoro o trabalho dele de fotografia. Salve, Douglas, aí. Ele tem uma oficina de serigrafia. A gente fez um Do Record. É um projeto de gravura, de serigrafia, né? E ali legal, a gente explorou vários materiais, várias possibilidades. E daí, cara, vendo aquelas coleções de pele do japonesas, né, de pele real, pele humana e tal, me veio a ideia de reproduzir aquilo, né, fazer o mais fiel possível. A gente fez toda uma pesquisa de material e tal, fizemos o projeto artesanal, documentamos tudo em vídeo e tal. Pô, gostei muito do resultado, ficou bem legal, ficou bem parecido mesmo, numa escala real, assim, de tamanho.
Pô, ficou muito legal mesmo.
Eu tenho cuidado também, cara, de guardar tudo que eu faço, assim, de stencil, de sketch, de limpar às vezes, botar uns outline nos desenhos que eu gosto mais e tal, escanear esse material todo, transformar tudo em PNG, vetor, pra poder estar sempre fazendo um livro, porque eu acho importante a gente entender, assim, às vezes fazer uma reflexão sobre o que a gente tá fazendo, né? E aí, tendo esse material todo, a gente consegue olhar para trás e entender, se localizar, falar, opa, eu evoluí nisso, eu melhorei nisso, isso aqui eu não melhorei até hoje, eu preciso melhorar. E além de gerar um material, porque, pô, se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer, né?
Sem dúvida.
É uma paixão, eu costumo dizer que não é meu trabalho. O dia que for meu trabalho, eu vou fazer outra coisa. Faço paixão, cara. Eu gosto, eu amo. E é uma forma ali de
mostrar
meu trabalho para as pessoas, de deixar meu trabalho aí nas cidades, com a galera, com os amigos. Então, tô sempre produzindo também. E teve muito esse lance também do período na Itália, né? Ali eu tive acesso na Europa a muito material legal, a muita ideia boa. Eu vivi em museu, cara, os domingos, assim, que eu tava ali. Eu passava o dia inteiro em museu, vendo as paradas, museu de DN, coisas diferentes e tal, tanto de moderno quanto de contemporâneo, de tudo, cara. Isso tudo me influenciou, joguei tudo no liquidificador ali, e aí de vez em quando me dá umas ideias doidas de fazer uns lances diferentes.
Legal.
Parada se torna um combustível, né, cara? É, o motor ali vai estar sempre funcionando, né? Então você vai estar sempre meio que prosperando na imaginação também, porque isso acaba que começa a funcionar de uma forma mais harmônica e começa a ser mais frequente, né? A gente não vai ter nem tantos picos prolongados demais de inspiração, digamos assim, né? Por você estar sempre absorvendo coisas novas, novas referências, novas imagens, né?
Eu acho que tem essa parada também da gente nunca estar satisfeito com o que faz, né, cara? Tá sempre buscando fazer alguma coisa melhor, alguma coisa diferente, alguma coisa ímpar, né? Porque... por exemplo, dentro do traje japonês, assim, são aqueles personagens, né, específicos, e aquilo ali vai revezando, né? Então, é fazer uma pesquisa, às vezes, de um personagem diferente, como é que eu posso desenhar aquilo, ou pintar, ou gravar, ou fazer aquilo de uma forma diferente do que foi feito até hoje, mas, ao mesmo tempo, tentando, claro, eu não sou japonês, então vai ter uma dificuldade ali, tentando respeitar ao máximo a história daquele
personagem. E respeito, né? Lógico.
E a funcionabilidade daquilo, tanto como produto, mas também como tatu, como merchan mesmo, né? Souvenir.
Sim. Legal. E hoje isso aí virou uma coisa essencial, né, cara? Porque a gente não tá podendo tatuar, né, cara? Então, eu acho que quem tá produzindo se torna mais interessante, né, cara?
É um período muito bom pra poder pegar e produzir, cara. Esse período tá sendo muito produtivo e período de reflexão, assim, também, pra entender bem.
Sem dúvida.
O que que a gente tá fazendo, pra onde a gente vai, né? Qual que é do trabalho daqui pra frente. Acabamos de virar
sem dúvida
uma década aí, estamos entrando em outra, a política está desse jeito que está, então a gente é o que a gente tem em mãos para poder trabalhar, né?
É, e a arte tem uma forma de comunicação muito ampla, né? Ela impacta muito forte e de forma simples, ela permeia e ela sempre se destacou nesses momentos de, eu não digo incerteza não, os momentos de mudança, tá?
Verdade.
E aqui, eu acho que tá dando a hora, viu? Eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram do Leandro. É Leandro Laranjeiras, Laranjeiras com G. Vale muito a pena conferir o trabalho dele, tudo que ele falou aí. Lá vai ter uma cronologia da obra dele, vocês vão entender do que ele tá falando. E tem também a loja dele, que a gente falou muito também do mercado, Mercado Novo. Quem é de Belo Horizonte, tem acesso fácil, vale a pena ir lá. É Urutu Tatuagem. É ali do lado da cerveja, não é, o
fica no corredor B do segundo andar. É, no corredor da Odeon, da cervejaria, ao lado do Borandá Pastel, em frente ao Carimbó Açaí.
Boa! Eu vou falar que esses dias eu fiquei entrando nos canais de YouTube assim, de viagem, eu fiquei vendo uma porrada de coisas sobre o mercado, é bem maneiro mesmo. Tava vendo um lance de comida, uma galera que faz um mocotó, que é das antigas, tem um monte de lance legal. Eu fiquei muito curioso mesmo pra conhecer o espaço, cara, parece ser muito maneiro.
Lá é ótimo, galera. Assim que passar isso tudo, vamos confraternizar todos juntos lá, estão todos convidados de BH e do Brasil inteiro.
Massa!
Boa!
Ô, Leandro, brigadão, meu filho.
Valeu vocês pela oportunidade aí, tamo junto e sorte pra gente aí, força.
Da hora, Leandro, valeu.
Valeu.
Né? Então, vocês não reparam, não, eu tô de bicicleta, vou subir o legado Maciel aí.
Fih, vou ter que esperar até 5h30 da tarde, vou ficar trocando ideia com o Leandro aqui. Até 5h30, minha função passa agora só 5h30. Pelo menos eu tenho dinheiro pra comer uma coxinha ali. Ali.
Tá certo. Ô, galera, então demorou. Valeu, Renan, valeu, Rob.
Valeu, valeu, satisfação valeu. Mais uma vez aí.
Da hora aí.
Valeu, abraço
pra geral, pra todo mundo. Abraço.
Um abraço.